E estamos recebendo neste momento, aqui no estúdio da CBN Maringá, na Expoingá 2018, o deputado federal Alex Canziani, do PTB, está aqui com a gente no estúdio. Olá, deputado.
Boa tarde. Olá, Luciana. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
O senhor está acompanhando a abertura oficial aqui da Expoingá. O que o senhor está achando da exposição?
Olha, Luciana, sem dúvida, a Expoingá é um dos maiores eventos do Brasil. Pela qualidade, pelos expositores, pela tecnologia que aqui vem. Né, eu estava ouvindo agora que nós vamos ter o primeiro hackathon aqui, trazendo a inovação para o agronegócio, é a união do TIC, né, Tecnologia de Informação e Comunicação com o agronegócio. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso aqui e que isso surja novas empresas com novas tecnologias para poder fomentar cada vez mais o agronegócio no nosso país. Se nós pegarmos, né, o Brasil que passou por uma crise tão séria, Luciana, mas quem fez com que o Brasil não ficasse ainda pior foi exatamente o agronegócio. O agronegócio tem sido o esteio da economia do país, tanto é que tivemos um crescimento pequeno ano passado, mas se deve muito ao agronegócio, e sem dúvida eventos como esse, onde você traz a tecnologia, onde você traz técnicos para poder abordar os mais variados assuntos, e aliado a isso, toda uma questão da cultura, uma questão do comércio também, nós temos a culinária, né? E a grande diversão das famílias, né? Sem dúvida, deve ser o maior evento aqui de Maringá, e com certeza a população espera todo ano para poder ter esse evento, mas a repercussão da Expoingá não é só apenas para a cidade, sem dúvida todo o Noroeste e todo o Paraná se beneficia desse grande evento.
O senhor é de Londrina, né, onde tem a Expo Londrina. Expo Londrina e Expoingá juntas, então, tornam essa região do Paraná?
Olha, você sabe, Luciana, que antigamente existia muita rixa, né, Londrina, Maringá, uma grande besteira. Na verdade, nós temos que estar unidos. E, inclusive, o ex-governador Beto Rich e a própria governadora Cida hoje está muito entusiasmada com um grande projeto de desenvolvimento que está sendo feito entre Londrina e Maringá. Quando o próprio Silvio Barros era o secretário de planejamento, antes ainda o Sileninho, nós levamos a ideia de nós fazermos então o planejamento dessa região. O financiamento do Banco Mundial, que o Paraná já tinha, né, um valor de 3 milhões e meio de reais, foi contratado um consórcio de empresas para poder desenvolver esse planejamento, que está fazendo, já está sendo feito já. Ou seja, num prazo de 12 meses, nós vamos ter quais são os grandes projetos que nós temos que pensar para o futuro, para onde a nossa região tem que ir, quais são os investimentos que nós temos que buscar para poder tornar cada vez mais essa que é uma região diferenciada no mundo, uma região que possa cada vez mais atrair oportunidades, gerar empregos, gerar melhor qualidade de vida para os cidadãos. Então, nós estamos muito animados com a perspectiva, hoje com uma governadora que é maringaense, né? Mas nós temos um excelente relacionamento, a Cida está indo muito bem, com muita dedicação, com muita competência. Eu tenho andado com ela, né, percorrido o Paraná como um todo, e eu vejo a dedicação que ela tem, e mais do que isso, a disposição que ela tem para transformar o sonho das pessoas em realidade. Eu acho que isso é muito positivo para o Paraná e nós estamos muito animados.
Uhum. Quando a gente está falando de agronegócio, qual a avaliação que o senhor faz sobre esse momento econômico que o país está passando, né? O senhor acha que a economia está mesmo numa retomada?
Olha, Luciana, se nós avaliarmos, né, 2014 foi um ano terrível, 2015 também, e o que a gente nota? O pior já passou, né? Todos os indicadores dizem isso. O que mais ainda nos preocupa é a questão da geração de empregos. E até por uma questão que o emprego é o último a sentir na crise, mas é o último a voltar também. Isso, infelizmente, nas todas as crises que aconteceram, esse fenômeno acontece. Quer dizer, as pessoas, as empresas seguram o máximo para poder demitir, mas depois para recontratar leva um tempo maior, quando a economia já está sendo retomada, mas ainda a geração de empregos não está na maneira que a gente acredita. E esse acho que é o grande problema que nós temos no Brasil hoje. Temos que melhorar a economia para poder gerar mais empregos, mais oportunidades para as pessoas. Então, se o ano passado já foi um ano que crescemos um pouco, né, 1%, esse ano uma perspectiva melhor de crescimento ainda, mas nós temos que realmente fazer com que o país cresça mais para que a gente possa ter mais geração de empregos, um desenvolvimento mais sustentável para o nosso país.
Lá em Brasília, como é que está? Na Câmara dos Deputados, principal debate do momento?
Olha, na verdade, vários debates, mas a principal questão hoje, eu acho que isso é fundamental para o Brasil, é a questão eleitoral. Quem que nós vamos eleger para presidente da República? E isso vai ter tudo a ver com o que vai acontecer nos próximos anos. O Brasil passou por uma grave crise, está se retomando a sua economia, mas já, se nós pegarmos a própria bolsa, a própria, o dólar, já preocupado com o que pode acontecer nessas eleições. O que eu vejo, infelizmente, Luciano, é uma polarização muito grande, radicalismo dos dois lados, e isso não leva a nada. Nós temos que ter uma pessoa que seja sensata, uma pessoa que seja equilibrada, para que possa fazer as reformas que o Brasil precisa, que possa avançar, que a gente possa reestruturar o país para termos um crescimento maior nos próximos anos. E, lamentavelmente, eu vejo que hoje existem dois candidatos polarizando, né, um de esquerda e um de direita, e muitos partidos colocando alguns candidatos, mas nenhum deles conseguindo aglutinar outros partidos para poder fazer uma força para a gente poder trabalhar esse nome para que possa vir a ser o presidente da República. Então, eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, se nós não tivermos o cuidado, se os partidos não tiverem, inclusive, a serenidade para ver o momento que nós estamos vivendo e não tiverem a capacidade de poder abrir mão de questões, muitas vezes pessoais, para buscar uma questão coletiva, buscar o interesse do país, eu acho que nós podemos chegar como chegamos em 89. Elegendo duas pessoas, né, no segundo turno que ficou, né, que eram opções realmente difíceis para o país naquele momento.
Certo. Deputado, qual a opinião do senhor sobre o foro privilegiado?
Olha, eu primeiro votei contra o foro privilegiado quando ele foi instituído. Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu fui contra o foro privilegiado. Eu já assinei, inclusive, uma PEC, que é para exatamente acabar com o foro privilegiado. E essa decisão que tomou o Supremo, né, eu acho que foi muito tímida, tinha que tomar com relação a todos, eu acho que não só com relação a parlamentares, mas nós temos hoje milhares, milhares, milhares de pessoas que têm foro privilegiado. Quando a gente pega o Brasil comparado com outros países do mundo, é um completo absurdo, né, a quantidade de pessoas que nós temos que tem o foro privilegiado. Então, defendo, existe já proposta na Câmara, eu mesmo fui coautor de uma delas para poder tramitar, e eu espero que o Congresso, né, faça a sua parte e acabe de uma vez com o foro privilegiado.
Deputado, no site da Câmara dos Deputados tem uma informação sobre a aprovação de um crédito para fundo de garantia à exportação. E daí, lendo a reportagem, um valor suplementar de mais de R$1 bilhão, ali o texto fala sobre uma dívida do Brasil.
Olha, Luciana, quer dizer, olha o absurdo que nós chegamos. A gente acompanhou aí a Lava Jato todo dia, a imprensa, a CBN Nacional, inclusive a CBN Maringá tem tratado disso, com relação a aquelas questões das grandes empreiteiras do Brasil, com dinheiro do BNDES, e esse caso foi exatamente isso. Foi dado dinheiro para países, no caso Moçambique e a Venezuela, para poder desenvolver determinadas obras através de empreiteiras brasileiras. E o que aconteceu? Não pagaram.
Eles tinham que pagar o empréstimo.
Exatamente, para o BNDES. Não pagaram. E aí o que acontece? Se o Brasil não pagar isso, se o Brasil não honrar isso, o que acontece? Isso faz com que haja... o Brasil deixe de ser um bom pagador. Então, por isso é que foi feita uma sessão do Congresso Nacional. Nós estivemos lá, inclusive, reunindo deputados e senadores, para que nós pudéssemos aprovar, então, esse fundo de mais de R$1 bilhão. Ou seja, o Brasil já em crise... Nós estamos tirando R$1 bilhão para poder dar para pagar dívida de dois países que pegaram dinheiro emprestado e não pagaram.
Mas era um dinheiro do BNDES.
Era dinheiro do BNDES, exatamente, para poder desenvolver essas obras, então, naqueles países.
E, e a própria União tem que...
Tem que pagar isso.
É dinheiro público, tanto de um lado quanto do outro, então...
Exatamente. Infelizmente, quer dizer, em função... do não pagamento por parte desses países e o Brasil tendo que pegar dinheiro público para poder colocar lá.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, por essa entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço, Luciano. Um abraço a você. Parabéns aí pela qualidade da equipe da CBN aqui em Maringá. Não é diferente do que a gente acompanha em outras CBNs do nosso país, mostrando a qualidade que tem a Rádio CBN. Um grande abraço, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Conversamos com o deputado federal Alex Canziani, do PTB. Ele está participando aqui, acompanhando a solenidade de abertura da Expo Engá 2018.